Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, onde ao microfone está convosco João Santa Rita. Nesta segunda-feira, 3 de abril, hoje lá fora, aqui na capital americana, 17 graus centígrados, a produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Na Rússia, bomba mata pelo menos 9 pessoas no metro de São Petersburgo. Número de mortos no desmoronamento na Colômbia sobe para 260. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. As autoridades suíças congelaram mais de 150 milhões de dólares de contas de angolanos, entre os quais Álvaro Sobrinho. Partidos reagem ao anúncio que há mais de 9 milhões de eleitores registados.
Detectaram acima de 300 mil registros múltiplos. Então, nós queremos acompanhar a forma como eles vão retirar esses registros múltiplos.
Nas vésperas do Dia da Paz, o MPLA saúda aos 15 anos do calar das armas. A oposição é mais crítica.
Calaram-se as armas, mas as questões essenciais não foram ainda resolvidas.
É uma paz que beneficia mais do outro lado, que estão os detentores de poder político e econômico.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras notícias e reportagens sobre Angola. Mas antes disso, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Uma explosão no metro de São Petersburgo, na Rússia, provocou pelo menos 9 vítimas mortais e mais de 50 feridos, entre eles crianças. As autoridades indicaram que algumas das vítimas estão em estado grave, o que pode aumentar o número de mortes. A explosão aconteceu entre duas estações e um segundo artefacto foi desativado. Até agora não há informação sobre as causas do atentado na segunda maior cidade da Rússia, mas o presidente Vladimir Putin admitiu que pode tratar-se de um ataque terrorista. Putin chegou hoje a São Petersburgo para participar no encontro sobre a imprensa patrocinada pelo governo.
Moradores de Mocoa, no sul da Colômbia, continuam desesperadamente à procura dos seus familiares, mas é cada vez mais difícil encontrar pessoas vivas sob a lama após o deslizamento de terra que matou pelo menos 260 pessoas. Apenas cerca de 50 corpos foram identificados. As autoridades dizem que o número de vítimas poderá ser ainda maior, uma vez que as buscas com cães e equipamento continuam na região da catástrofe provocada no sábado pela cheia de 3 rios na capital da região de Putumayo. Uma campanha de vacinação contra doenças infecciosas foi lançada hoje para evitar a deterioração da situação.
A Organização dos Estados Americanos discute hoje se declara ou não Venezuela em situação de violência na sua ordem constitucional, o que poderá determinar a ativação dos mecanismos para pressionar o governo a convocar eleições e libertar opositores. Pela terceira vez em 7 dias, os 34 estados do Conselho Permanente reúnem-se para debater na sede aqui em Washington a crise institucional da Venezuela.
A agência de anotação financeira Standard & Poor's acaba de reduzir a avaliação do crédito da África do Sul para lixo. A notícia colocou pressão sobre a moeda sul-africana, o rand, que caiu hoje 2%. Numa declaração, a agência disse que a instabilidade política, incluindo a demissão do ministro das Finanças, Pravin Gordhan, está a pôr em perigo a economia. A demissão foi, aliás, criticada pelo vice-presidente da África do Sul, pelo secretário-geral do ANC e pelo responsável pelo Tesouro. A Standard & Poor's afirma que as divisões políticas deverão atrasar reformas fiscais e estruturais e têm o potencial de destruir a confiança entre os líderes empresariais e sindicais. Disse a agência, portanto, que avisou que existe agora o perigo de empresas suspenderem os investimentos no país. A decisão da Standard & Poor's torna agora mais difícil para a África do Sul obter crédito no estrangeiro.
O presidente Donald Trump recebe o presidente chinês Xi Jinping na Flórida na quinta e sexta-feira desta semana. O tom das declarações do presidente Donald Trump relativamente à Coreia do Norte, decidendo a visita do presidente chinês, está a fomentar a especulação de que possa introduzir uma profunda mudança política que possa levar a um acordo com Pequim ou dar início a uma guerra. Numa entrevista no domingo ao Financial Times de Londres, Trump afirmou que no caso de a China não resolver o problema da Coreia do Norte, os Estados Unidos irão resolver.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Primeiro foi o vice-presidente Manuel Vicente, acusado em Portugal de lavagem de dinheiro e suborno. Agora, da Suíça, vem a notícia de uma investigação que envolve Álvaro Sobrinho e os seus familiares. O Ministério Público da Suíça congelou 160 milhões de francos suíços, cerca de 159 milhões de dólares, de contas pertencentes ao antigo homem forte do Banco Espírito Santo Angola, Beza, Álvaro Sobrinho, e familiares por suspeita de lavagem de dinheiro. A decisão foi confirmada ontem pelas autoridades suíças, depois da imprensa local ter avançado que o ex-presidente do Beza estava a ser investigado em Zurique por branqueamento de capitais. Em causa está o processo de falência do Banco Espírito Santo, que desde 2014 está a ser escrutinado pela Justiça Suíça em conjunto com Portugal. Desde a altura em que dirigiu o Banco Espírito Santo Angola, o estabelecimento concedeu empréstimos que nunca foram reembolsados. O próprio diretor e membros da sua família terão beneficiado de 500 milhões de dólares, escreveram os jornais suíços Le Matin Dimanche e o Sonntag Zeitung no domingo. O Le Matin Dimanche publicou documentos da investigação em curso com dados de contas da Crédito Suíça abertas por Sobrinho ou em nome de muitas empresas offshore. O advogado de Álvaro Sobrinho em Genebra disse aos jornais que não há nenhum processo contra ele em Angola e que nunca ouviu falar de qualquer investigação na Suíça. E agora vamos mudar de assunto. O secretário de Estado para os Assuntos Eleitorais do Ministério da Administração do Território, Adão Almeida, disse que foram registados em Angola mais de 9 milhões de eleitores. O Manuel José foi ouvir os partidos da oposição, que na generalidade disseram que é preciso cautela. O nosso correspondente começou por ouvir a UNITA.
O seu secretário para as questões eleitorais, Vitorino Gnani, disse à Voz da América que os números avançados pelo MAT não significam exatamente o número de eleitores.
Nós não consideramos 9 milhões de eleitores, consideramos 9 milhões de operações. Detectaram acima de 300 mil registros múltiplos. Então, nós queremos acompanhar a forma como eles vão retirar esses registros múltiplos para o ficheiro. Nós tínhamos pedido no dia 21 de fevereiro um encontro técnico com o MAT, porque existem cidadãos que têm o mesmo número de cartão de eleitor, o mesmo número de grupo, mas cidadãos são diferentes.
A Casa CE diz que aconteceram muitas coisas erradas, por isso os números podem não ser fiáveis.
Nós fomos reclamando, mas fizeram sempre ouvidos de mercador. Aconteceu um fenómeno muito estranho, é que a brigada é constituída por um número de elementos e de repente as brigadas desapareciam. Portanto, isto impediu que pudéssemos fiscalizar, de facto, todo o processo de fiscalização. A pergunta que se impõe é, por que razão fizeram todo este tipo de manipulações? Com que finalidade? Paira no ar o espectro da suspeição criada pelos mecanismos que o MAT inventou ao arrepio da lei, na perspectiva não permitir. Ainda que não fosse essa a intenção, mas o que é facto, e nós reclamamos, isso não foi corrigido.
Leonel Gomes, deputado pela Casa CE, o Bloco Democrático, outro partido na oposição, diz que não interessa a quantidade, mas sim a qualidade dos números.
Portanto, temos que ver se nos registros que neste momento existem, se há duplicações ou não há duplicações, se existem registros de cidadãos que não são nacionais, isto é possível fazer se nós efetivamente tivermos hoje acesso à base de dados e fizermos uma análise, quer a base de dados em si, com testes, quer os sistemas informáticos que o MAT teve para chegar a estes resultados.
O Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Falando de eleições, vamos para Benguela, onde o movimento Pro Passe afeta a Igreja Católica. Está a trabalhar para garantir uma campanha de eleições pacíficas. João Marcos.
Um mês após o início dos trabalhos, com os primeiros contactos efetuados em vários municípios do interior, a Comissão Diocesana Justiça e Paz continua à espera de apoios da administração pública. João Guerra, coordenador adjunto, diz que o ProPatch está ainda distante das zonas de tensão.
A nossa primeira intenção era de termos uma mão do governo. Por isso tínhamos emitido um documento de pedir que o governo tomasse conhecimento e, na medida do possível, nos acompanhasse, porque é sempre um trabalho melindroso. A experiência que tivemos a vez passada, em 2006, levou-nos a este pensamento, que tínhamos que ter uma segurança. Mas o governo não nos respondeu. E porque não nos respondeu, nós viramos as nossas atenções nas nossas comunidades religiosas católicas.
Nada que faça esmorecer a vontade de preparar o terreno para uma campanha eleitoral sem relatos de confrontos entre militantes deste e daquele partido.
Enquanto não começarem a campanha tal dita, nós vamos da frente, para que o político chegue e encontre um lugar, encontre cidadãos civilizados. Porque eu não sei porque que a política provoca diarreia na cabeça das pessoas. A política, essa devia ser a luta de todos. As pessoas têm de saber que a política não é como entendemos. Os políticos querem o poder, querem falar os seus programas, não sei o quê. Em alguns lugares estamos a ver que as pessoas estão a pensar que os políticos são juízes.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Angola assinala amanhã o Dia da Paz, celebrando 15 anos do fim da Guerra Civil. O partido no poder, o MPLA, emitiu uma declaração através do seu bureau político em que afirma que ao longo destes 15 anos tem-se empenhado num processo de convivência democrática, promovendo a reinserção política, económica e social dos dirigentes e militares de todas as forças envolvidas na guerra e, voltamos a citar, encetando um verdadeiro processo da sua consolidação e de reconciliação nacional. Para o MPLA, e continuamos a citar, o êxito alcançado neste processo é reconhecido por todo o mundo e o caso de Angola é já um modelo e uma referência que é seguida internacionalmente, uma condição que o MPLA, diz o documento, continuará a evidenciar a todo momento, pois é uma via para desenvolver a cultura da paz e da estabilidade universal. O Koko Mokuta foi buscar outras opiniões.
Alcides Sakala, deputado da Assembleia Nacional e porta-voz da UNITA, afirma que a reconciliação nacional, a democratização do país, desconcentração e construção de instituições para funcionamento do país estão entre os desafios a serem alcançados daqui para a frente.
Portanto, calaram-se as armas, mas as questões essenciais não foram ainda resolvidas. Com o problema da reconciliação nacional, a questão da democratização do país, o problema da descentralização, a problemática da construção de instituições que permitam o país funcionar numa base de separação de poderes. Portanto, a ideia da construção da nação, as reformas do Estado, não foram ainda concretizadas. Infelizmente, Angola continua a viver sob um regime excessivamente centralizado, com todas as consequências que são conhecidas, e uma delas é o problema das fraudes processuais, dos vários processos eleitorais que Angola tem vivido nestes últimos anos.
Para Fernando Daniel Marcelino da Silva, candidato a deputado nas eleições de agosto próximo, passa pela educação, defesa do território angolano, preservação da paz e a unidade nacional.
Ou seja, a reconciliação nacional deve ser um processo, a estabilidade do país deve ser o desafio de todos nós, a defesa do nosso solo pátrio em qualquer parte do globo onde estivermos deve ser também uma tarefa de todos nós, mas, para além de tudo isso, devemos preservar a própria paz.
Segundo o ativista Nuno Alverdala, 15 anos depois, o país está longe de uma paz social estável. O ativista reconhece o calar das armas de uma guerra que durou mais de 20 anos. Para Nuno Dala, o país ainda registra assassinato de jornalistas, julgamentos políticos e agravamento da situação social das populações.
Uma governação que cada vez mais PAEF, portanto, não está preocupada com nem sequer com a infância, que na verdade é o futuro do país, que é uma área em que o país também está muito mal, porque Angola é dos piores países para uma criança nascer. É uma paz que, na verdade, tem beneficiado todos, apenas no sentido de que já não se vive debaixo de tiros, explosões e tudo mais, mas em termos maioritários, é uma paz que beneficia mais os do outro lado, os que estão os detentores do poder político e econômico, suas famílias, amigos e tudo mais. E a maioria continua, de fato, a viver bastante difícil, e isto é comprovado não só pelas vivências diárias dos cidadãos, mas também pelos relatórios que, portanto, retratam cada país nos âmbitos dos índices de paz, nos índices de corrupção, nos índices de desenvolvimento humano.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Entretanto, em Cabinda, o padre Casimiro Congo disse que a situação se tinha deteriorado nos últimos 15 anos. José Manuel.
O governo angolano quer silenciar todos os movimentos independentistas de Cabinda, acusa o padre Jorge Casimiro Congo, para quem os 15 anos de paz em Angola serviram para o incremento da presença militar no enclave e aumentar o sofrimento do povo de Cabinda. O líder da Igreja Católica das Américas acusou por outro o governo angolano de jogar com o tempo para dizimar políticos, membros da sociedade civil, sacerdotes e de todos os movimentos que reivindicam a independência de Cabinda, tal como fez com os assassinatos de militares da FLAC.
O primeiro aspecto é que sabíamos que isso ia ter um incremento militar, já que Angola, como já não havia guerra, passariam todos os efetivos para aqui. E isto deu-se. Segundo, houver um elemento cronológico, é que o governo angolano joga com o tempo. O tempo das gerações mais lúcidas acabar, o tempo do cansaço político das pessoas, e, sobretudo, o tempo das esperas, das esperanças da população de Cabinda acabar. Unindo esses dois aspectos, é o que temos agora. Portanto, 15 anos de nulidade, 15 anos de sofrimento e 15 anos de bulldozer, isto é, que desaparecimento quase de tudo que se possa fazer sobre Cabinda, de contestação. Sobretudo que haviam da Palabanda. Descusou-se um bocado esta vontade de lutar, que vinham da Palabanda, sobretudo. E certas figuras que estavam na praia, mais ou menos, tanto postas no silêncio, porque não têm espaço para se exprimir.
Apesar do sufoco político, Jorge Casimiro Congo reitera que Cabinda não é Angola e que a luta pela sua autodeterminação vai continuar, mesmo com as novas gerações.
Ora, mas o grande problema não é que este moteto que Cabinda nunca foi Angola, é que o próprio regime angolano foi incutindo isto a partir de atos concretos, que Cabinda não é Angola e que é preciso ter medo de investimentos que possam perdurar no tempo, que é preciso ter medo de fazer coisas que podem perdurar no espaço, e então foram abrindo este sulco entre nós em Angola, e que agora é uma coisa evidente.
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos na primeira meia hora de emissão, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet em voaportugues.com estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos. E se nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Professores do ensino geral em Angola deverão entrar em greve quarta-feira através do país. Em Malanje foram criados mais de 100 comitês de greve que vão direcionar a atividade dos docentes durante os 3 dias de paralisação das aulas. O Isaías Soares diz-nos que o Sindicato dos Professores na província afirmou que tem havido ameaças contra os professores. Isaías.
O secretário-geral provincial do Sindicato Nacional de Professores em Malanje, Graça Manuel, garantiu hoje que ninguém está legitimado para impedir a declaração de greve, que é oficial, legal e está protegida nos termos do número 1 do artigo 51º da Constituição da República de Angola, conjugado com as disposições da Lei nº 23/91 de 15 de junho, Lei da Greve.
Tomamos conhecimento que a escola segundo ciclo Gomes Pérez estava ameaçada. O professor entrando, pois até inclusive das folhas salariais, segundo o diretor, mas deslocamos já e mantemos conversa com esse diretor, dizendo-lhe que o professor é livre de aderir à greve e a direção da escola não tem o direito de intimidar.
Manuel referiu que instituições governamentais desdobraram-se nos últimos dias em reuniões com diretores de escolas para coagirem os professores a não aderirem à greve. Greve interpolada.
Tomamos conhecimento também que a Direção Professora de Educação, a Direção da Comunicação Social, tiveram encontros com os diretores de escola. Um dos encontros com a Direção Professora de Educação aconteceu quinta-feira e outro encontro foi na sexta-feira com o diretor professor da Comunicação Social, que na nossa ótica, a Comunicação Social não tem qualquer direito de trabalhar no sentido de invalidar a greve na província de Malanje.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e vamos começar em Portugal, onde após a jornada de fim de semana, em que o Benfica empatou em casa com o Porto, está tudo na mesma no topo. O Benfica mantém um ponto de vantagem sobre o Porto. O Sporting, em terceiro lugar, beneficiou desse empate e também do empate do Sporting de Braga ao bater o Aroca por 2-1. O Sporting está agora com 10 pontos de vantagem sobre o Braga, portanto isolado no terceiro lugar, mas ainda muito longe para ser um candidato ao título. Está a 8 pontos do Benfica e a 7 do Porto. O Sporting parece estar a melhorar. 7 jogos sem perder. Na vizinha Espanha, tudo lá mesmo. Real Madrid bateu o Alavés 3-0. Barcelona sem Messi, sem problema, bateu o Granada 4-1. Real continua no topo com mais 2 pontos que o Barcelona e menos um jogo. Equipas espanholas estão novamente em ação para o campeonato na terça e na quarta-feira. Em Inglaterra, o líder, o Chelsea, perdeu surpreendentemente em casa com o West Bromwich, mas continua com boa vantagem, 7 pontos sobre o segundo, o Tottenham. Na Alemanha, tudo na mesma, os dois primeiros ganharam à vontade. Bayern de Munique deu cabazada ao Augsburg, 6-0. Leipzig deu 4 ao Darmstadt. Bayern tem 65 pontos, o Leipzig tem 52. Basquetebol americano, NBA, ontem houve muitos jogos, campeão e vice-campeão ganharam. Cleveland Cavaliers, o campeão, jogou em casa, teve que ir a 2 prolongamentos, mas acabou por vencer o Indiana, 135-130. O Golden State, o vice-campeão, também jogou em casa, bateu por margem folgada a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 139-115. O Los Angeles Lakers, que esta época vai tão mal, ontem ganhou, bateu o Memphis, 108-103. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de missão. Vamos agora falar de algo que afeta principalmente a Europa, mas tem também efeito sobre os cidadãos dos PALOPs. Na semana passada, o Reino Unido deu início formalmente ao processo de saída da União Europeia, o chamado Brexit. Entre os estrangeiros tem havido um grande debate sobre o seu futuro depois da saída do país do Bloco Europeu, o que deve acontecer dentro de 2 anos. A Voz da América falou com alguns angolanos sobre o momento atual e, embora reconhecendo a existência de algum stress, Todos garantem que a maior parte da comunidade está legalizada e que não têm sido alvo de atos hostis. Álvaro Lugero de Andrade.
O jornalista Ngolan Vuji diz que a maior parte da comunidade tem um estatuto de asilado ou refugiado e que o futuro não aparenta grandes dificuldades para os angolanos.
Muitos de nós angolanos aqui nos foi dado o asilo político ou refúgio. Um bom número de angolanos cá hoje beneficiam-se da nacionalidade britânica, porque depois chegou aquela altura da nacionalização e muita gente foi se nacionalizando.
O também exilado estudante universitário, Jika Tetembo, alerta para o facto de muitos estrangeiros estarem a registrar-se como residentes, o que poderá ser importante para a sua permanência no país pós-Brexit.
O mais importante agora na comunidade que as pessoas estão a fazer mais é tentar estarem legais. As pessoas irem para o site daquilo que é o Home Office, para poder então fazer a sua escritura legal, dizer o que é que fazem, o que é que trabalham, e aí então passam a ter uma residência. Só quando chegar o momento da saída, estarão cá legais.
No dia a dia, e ao contrário do que se admitiu que poderia acontecer, a comunidade angolana não tem conhecido atos hostis contra a sua presença. A opinião é do jornalista Ngolan Vungi.
A comunidade não tem um exemplo de ninguém, nunca ninguém me supera dito que desde que o referendo foi implementado, não conheço nenhum caso de algum angolano que passou por uma situação como essa.
Era a reportagem do Álvaro Lugero de Andrade, angolanos, a falar sobre a situação da comunidade no Reino Unido em tempos de Brexit. Uma reportagem com cidadãos de outros países africanos de língua portuguesa pode acompanhar na próxima meia hora da nossa emissão. Estamos na primeira meia hora, essa segunda meia hora vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Vamos ter também nessa segunda meia hora reportagens de Moçambique, vamos falar da dívida. Vamos também ter uma reportagem da Guiné-Bissau. Está lá uma representante da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, portanto a CPLP. A situação na Guiné-Bissau continua a estar marcada pela instabilidade. Isso na nossa segunda meia hora, aqui na Voz da América, a cargo do Eduardo Ferro. Como os ouvintes sabem, a Luanda, a capital, tem estado a ser alvo de profundos cortes no fornecimento de energia elétrica. Há justificação para isso, dizem as autoridades, mas de qualquer maneira é algo que está a afetar muitas pessoas. Nós temos notícias de como o preço dos geradores está a aumentar devido a essa falta de eletricidade e a venda de geradores a aumentar também grandemente. Pois, Yannick Afromena vai-nos falar do problema dessa falta de energia.
Como é? Na banda tem energia, ué?
Nada.
Oh, eu não deixei dele arranjar hoje, whatever.
Ah, não só arranjado um couro, nem demorou, vazou.
Vazou?
É, já, é que ele não sendo uma treta, nem ligas,
pô, sais, essa energia dá raiva, já.
Outra vez.
Tá sempre vai, vem, pô, sais. A energia aqui é só a base de puxadas. No gueto todos trabalham na tele renovada. Tipo nada, toda hora subir no posto ou no teto. Por cima do teu teto, e faltam o respeito. No gueto, lá não se lança rede nem anzol. Ali a pesca é com alicate e busca por Mr. Doll. Eu tenho uma geleira, mas passo a vida a pedir batatinha na vizinha. Ela que é bem canguinha, mãezinha.
Me dá sua água fresca.
Não tenho.
Deixa então sua engomar.
A energia está fraca.
É, pelo menos hoje fresca para não apodrecer, faz favor.
A arca está cheia, já não tem.
Isso é que é despacho. E acho, todos os santos dias compro petróleo, compro vela. É chato ver o teu filho na casa do vizinho a implorar.
Deixa só ver novela.
Afinal de contas, a TV, rádio, DVD. Comprei pra quê? Nunca tenho luz, como vês. Cartão da parabólica acabou, só vi novela uma vez. Os cabos de energia cheios de emendas, toda hora a queimar. Ninguém gosta de dormir na escuridão, muito menos no calor a transpirar. Um gajo passa toda noite a sabanar. Poças, vira dali, poças, vira dali. Aqui, poças, depois vem um mosquito. Não consegues dormir lá pras tantas, não vale a pena. Só no quase no ritmo, já tá cantando o galo. Cheio de sono, mas tens que ir no salo ou na escola. Só a bola, isso não é vida. Poças, essa energia da raiva, poças, ainda agora que veio,
já foi.
Poças,
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 poças.
Eu aqui não falo mais. Eu não sei se a energia é verde, azul e lilás.
Poças, essa energia da raiva, poças, ainda agora que veio,
já foi.
Poças,
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 poças. A minha mãe é que fica tonta. Às vezes pro mês só nos dão luz uma semana, mas quando vem a fatura só a conta.
Como
man, não adoça. Olha, não é preciso adoçar. Todos sabem que aqui a energia é de se coçar.
É mesmo de se coçar.
Por dia a energia vai duas, três, quatro, cinco vezes. Ou mais vezes. Há bairros que ficam sem luz seis, sete, oito, nove meses. Ou mais vezes. Se na capital temos problemas de nerê, me imagino nas províncias. Então como é que é?
Quando vai essas horas? Só vem meia-noite ou uma da manhã. Se vira.
Quando te dão de dia, te tiram a noite. Uma de que me dá luz da puxada, eu lhe pago. Mas toda hora liga, desliga, liga, desliga. Niga, esse mambo fatiga. Meu cão passa dia no quintal, a noite lhe põe no teto. Fica de vigia, é que no gueto a noite roubam fios de energia.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de abril de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Rússia, a explosão no metro de São Petersburgo faz 9 mortos, presidente Trump reúne-se com um homólogo egípcio na Casa Branca, Human Rights Watch diz que Israel está a bloquear acesso à faixa de Gaza. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizarmos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, o ouvinte poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde alguns setores da sociedade estão a defender que o Estado não deve pagar as chamadas dívidas ocultas no valor de 1,4 mil milhões de dólares contraídas pelo anterior governo. Mas vários analistas dizem que essa é uma tese bastante perigosa, tal como refere de seguida Ramos Miguel.
O Grupo Moçambicano da Dívida faz parte desses setores e diz que essas dívidas são ilegais porque foram contraídas sem o conhecimento da Assembleia da República, como exigem as leis moçambicanas. Humberto Zaqueu, economista e oficial de programas do Grupo Moçambicano da Dívida, citado pela agência noticiosa Lusa, afirmou que essas dívidas foram contraídas e avalizadas nas costas dos moçambicanos, por isso não devem ser pagas. A consequência mais imediata disso que se pode visualizar é as dívidas serem imputadas às pessoas que estiveram por detrás da sua contratação, ficando o Estado moçambicano desonerado dessas obrigações. Entretanto, esta posição choca com aquilo que tem sido a postura do Estado moçambicano relativamente a esta questão. E o ministro moçambicano das Finanças, Adriano Maliane, não podia ser mais claro.
A partir do momento em que é anunciado que existe uma dívida que não estava, a primeira reação é de dizer, olha, se há uma dívida tem que ser paga, e se vai ser paga, não é a nossa cultura de faltar o compromisso.
Alexandre Chival diz que Moçambique está em condições de pagar a sua dívida.
Com a venda da participação da ENI, a empresa italiana, à ExxonMobil, no bloco de Rovuma, bloco 4 de Rovuma, o Estado pode arrecadar, do ponto de vista de tributação de mais-valias, cerca de 1,2 bilhões de dólares, o suficiente para resolver o tal problema da dívida que nós temos. Significa que Moçambique pode, por si só, pagar as suas responsabilidades no âmbito desta contratação da dívida, sem necessidade de recorrer o que quer que seja.
O economista João Mosca considera que Moçambique até pode não aceitar pagar essas dívidas, mas depois vai ter que saber gerir as consequências dessa decisão.
Perante a situação das dívidas ocultas, naturalmente que o Estado moçambicano pode não aceitar isso, mas naturalmente que também deverá assumir a responsabilidade das consequências que podem acontecer depois dessa decisão.
Eu acho que o não pagamento para os moçambicanos, aqueles que são diretamente afetados por este processo de mercado, é um alívio.
O professor Ignésio Francisco insiste, entretanto, em que o governo não pague as ditas dívidas ocultas, defendendo que as mesmas devem ser pagas individualmente pelas pessoas que estiveram por detrás desse exercício porque foram violadas algumas normas. A Procuradoria-Geral da República diz que houve abuso de funções e que há indícios criminais que devem ser imputados aos seus atores, mas o jurista Zema Chicame trata-se de uma complexidade jurídica que deve ser bem decifrada para se perceber quais as consequências do fato de ter havido crimes, porque se está a falar de representantes do Estado moçambicano que agiram em nome desse mesmo Estado.
São entidades públicas que têm um mandato público para representar o Estado moçambicano. Logo, os atos que praticam, em grande medida, repercutem-se na esfera jurídica do Estado moçambicano. Ou seja, o Estado moçambicano fica vinculado por atos que essas pessoas tenham praticado, se verificar que praticaram, exatamente porque têm mandato de todos nós. É como se nós tivéssemos passado procuração para essas pessoas. E as consequências, as implicações, sejam elas negativas ou positivas, da sua atuação, são imputadas a todos nós, a todos os moçambicanos, naquilo em que isso for possível, porque no campo criminal a responsabilidade é individual, não se pune um Estado individual, mas há responsabilidades que claramente serão coletivas. Ou seja, o Estado moçambicano tem de assumir as consequências dos atos que tenham sido praticados pelos seus representantes.
Refira-se que neste momento está em curso uma auditoria internacional às chamadas dívidas ocultas de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, até ao final deste mês, a empresa Kroll deverá entregar à Procuradoria da República Moçambicana o relatório da auditoria das dívidas ocultas moçambicanas. O prazo não será mais prorrogado e os nomes implicados no processo não serão divulgados, disse a embaixadora da Suécia em Moçambique, Irina Nione, no final da sua missão. Amâncio Miguel.
A embaixadora Irina Nione garantiu que a 28 de abril a empresa Kroll irá entregar o relatório final da auditoria à Procuradoria-Geral da República, que por sua vez tem a responsabilidade de divulgar. Inicialmente, disse Nione, a Procuradoria vai publicar o sumário executivo, devendo dar a conhecer o texto completo 3 meses depois. Cumprindo os termos de referência acordados, a diplomata explicou ao Semanário Moçambicano que os nomes dos que orquestraram as dívidas não serão divulgados. A única coisa que não vai aparecer no relatório final são os nomes, bem como a informação militar detalhada que esteja ligada à segurança do país, disse a diplomata. Vários círculos da sociedade civil têm exigido a responsabilização do elenco de Armando Guebuza, que estava no poder na altura em que Moçambique contraiu as dívidas sem aprovação do Parlamento. Sobre as garantias disso acontecer, a diplomata respondeu ao semanário que não temos nada por escrito, mas se o governo concordou em fazer auditoria com os termos de referência que são muito detalhados, tem uma ideia clara do que vai fazer depois. Para Nione, trata-se de uma decisão que Moçambique deverá tomar e não a Suécia. As dívidas ocultas moçambicanas são avaliadas em mais de 2 mil milhões de dólares e foram avalizadas pelo Estado a favor da Ematum por índicos IMAMI entre 2013 e 2014. O maior volume foi facilitado pelo banco russo VTB e pelo Credit Suisse. A Procuradoria da República está a investigar se no processo não houve infração, o que justifica a não publicação pela Kroll de eventuais implicados antes da conclusão deste trabalho. Esta entidade moçambicana é muitas vezes criticada por não ser independente e por não publicar resultados de vários processos envolvendo o Estado e seus dirigentes. A auditoria financiada pela Suécia responde a uma exigência do Fundo Monetário Internacional como pré-condição para o restabelecimento da ajuda a Moçambique. A entrega do relatório conheceu 2 adiamentos ao prazo inicial de 90 dias.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Com a crise política em pano de fundo, encontra-se na Guiné-Bissau a secretária-executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. A deslocação de Maria do Carmo Trovoada aconteceu numa altura em que as pressões da comunidade internacional estão direcionadas para o cumprimento do Acordo de Conakry. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
Para muitos analistas, a agência da comunidade internacional para o cumprimento do Acordo de Conakry não tem sido observada, tanto assim que continua a ser ignorada pelas autoridades políticas da Guiné-Bissau. Sem um programa e respectivo orçamento, o atual governo mantém a sua dinâmica de governação e hoje o próprio Umaru Sissoko Embalo esteve reunido com a secretária executiva da Cplp, onde a crise política foi um dos temas da abordagem. Maria do Carmo Trovoada disse, aliás, aos jornalistas que a saída para a crise política guineense passa por uma solução interna, elegendo o diálogo como um instrumento importante para atingir este objetivo.
A CPLP reconhece que a crise que se vive hoje na Guiné-Bissau é uma crise interna e cuja solução só pode ser encontrada internamente. Portanto, caberá aos guineenses encontrarem uma solução para a crise, aproximando os pontos de vista, cedendo parte a parte para que se crie uma plataforma para dialogar. Portanto, nós acreditamos que só o diálogo é que pode ajudar a sair da situação. Por mais que a comunidade internacional queira, portanto, não é possível encontrar a solução. Portanto, a solução deve partir dos guineenses.
Era a secretária executiva da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Maria do Carmo Trovoada, a diplomata santomense ao serviço da CPLP, depois de ter reunido com o presidente do Parlamento, tem ainda em agenda uma audiência com o chefe de Estado, José Mar Vaz, cujo termina a sua terceira etapa da presidência aberta. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, onde agentes do maior comando policial do país paralisam hoje as suas atividades para protestar contra a falta de condições de trabalho e também contra os baixos salários. O governo está reunido com as altas patentes da Polícia Nacional para tentar solucionar as reivindicações dos agentes. Oscar Medeiros.
Desde o início desta tarde que o ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos, reuniu-se com as altas patentes da Polícia Santomense para tentar chegar a um acordo com os agentes do comando policial do maior distrito do país. Segundo apurou a Voz da América, os agentes da PSP estão também indignados com os últimos incidentes entre os elementos da Polícia de Ordem Pública e de outras forças militares e paramilitares. Até agora, nem a polícia nem o governo prestaram qualquer declaração à imprensa. Oscar Medeiros. Para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na semana passada, a Grã-Bretanha deu início formalmente ao processo de saída da União Europeia, o chamado Brexit. Entre os estrangeiros tem havido grande debate sobre o seu futuro depois da saída do país do Bloco Europeu, o que deve acontecer dentro de cerca de 2 anos. A Voz da América falou com alguns angolanos sobre o momento atual e, embora reconhecendo a existência de alguma tensão, garantem que a maior parte da comunidade está legalizada e que não tem sido alvo de atos hostis. Álvaro Lúcio Andrade tem mais pormenores.
Stephanie Lima, enfermeira e natural de Cabo Verde, mas com cidadania portuguesa, reconhece haver alguma ansiedade nos estrangeiros no Reino Unido e revela que alguns já começaram a deixar o país.
Uma fase de alguma instabilidade em termos do futuro. Não está muito claro relativamente ao futuro, como é que vai ser, consequências, regalias ou não. E por isso também já algumas pessoas já regressaram aos seus países, como alguns já regressaram a Portugal, a Espanha, a Itália, na minha opinião, de uma forma precipitada.
Apesar de alguns relatos na imprensa sobre atos hostis contra imigrantes, Stephanie Lima diz que são marginais e não representam um sentido dos britânicos.
De uma forma geral, não. De vez em quando vamos ouvindo alguns comentários, não há sempre aqueles comentários de regressem ao vosso país e assim, mas nós sabemos que isto não é geral.
O jornalista angolano Ngolan Funji corrobora essa opinião e desconhece qualquer ato contra algum membro da comunidade angolana.
Não tenho exemplo de ninguém, nunca ninguém me tivera dito que desde que o referendo foi implementado e as pessoas votaram para sair, não conheço nenhum caso de algum angolano que passou por uma situação como essa.
Por agora, muitos estrangeiros, nomeadamente brasileiros e os que têm passaporte da União Europeia, correm para se registarem como residentes, facto que poderá ser determinante para o seu futuro quando se efetivar a saída do Reino Unido do Bloco. Quem explica é o exilado angolano e estudante universitário Jica Tetemboa.
O mais importante agora na comunidade que as pessoas estão a fazer mais é tentar estarem legais. Legal como se as pessoas irem para o site daquilo que é o Home Office para poder então fazerem a sua escritura legal, dizer o que é que fazem, o que é que trabalham e aí então passam a ter uma residência. Só quando chegar o momento da saída estarão cá legais então, eventualmente.
No que toca à comunidade angolana, em particular o jornalista Ngolan Vungi, diz que a maior parte não teme pelo seu futuro e explica porquê.
Muitos de nós angolanos aqui nos foi dado o asilo político ou refúgio. Com o andar do tempo as pessoas foram se legalizando, então um bom número de angolanos cá hoje beneficiam-se da nacionalidade britânica. Esses estão tranquilos, porque sabem que têm a nacionalidade, são britânicos.
Entretanto, o que tanto imigrantes como britânicos começam a enfrentar é o aumento da inflação e dos preços dos produtos, como dizem Jica Tetemboa e Stephanie Lima.
Estamos a ver como é que a inflação está neste país. Tudo que é comida está a subir. Aquilo que vinha dos outros países da União Europeia, que chegava com frequência, agora reduziu. E este é um dos grandes problemas que estamos a começar a ter aqui nesta sociedade.
A moeda já não está a ser tão valorizada, né? Em coisas simples como, por exemplo, nos supermercados, onde estamos isso.
Na passada semana, o governo do Reino Unido entregou formalmente à União Europeia o seu pedido de saída do bloco, processo que deverá durar pelo menos 2 anos.
Aqui nos Estados Unidos, uma comissão do Senado deverá aprovar a nomeação pelo presidente Donald Trump de Neil Gorsuch para ocupar o lugar que se encontra vago no Supremo Tribunal americano. Na sua qualidade de partido maioritário, o Partido Republicano dispõe com efeito dos votos necessários na comissão judicial do Senado para aprovar a escolha. Contudo, será posteriormente necessária a confirmação pelo Senado por pelo menos 60 dos 100 legisladores. Pelo menos 30 de senadores democratas já disseram que se opõem a Gorsuch. Nas suas qualificações profissionais não estão em causa, mas os democratas acham que as suas declarações durante as audiências de confirmação demonstraram o seu pendor conservador. Essa é a opinião do senador democrata Sheldon Whitehouse.
Judge Gorsuch needed to convince me he would not join the posse of Republican appointees.
O juiz Gorsuch, disse Whitehouse, precisava de convencer-me de que não se juntaria ao grupo de juízes escolhidos pelos republicanos e que distorceram as leis para beneficiar republicanos e grandes empresas às custas do resto das pessoas. Por várias vezes, durante essas audiências, ele esquivou-se e falhou. Se o número de senadores democratas chegar aos 41, eles poderão então bloquear a escolha de Gorsuch para o lugar deixado vago pela morte do juiz Antonin Scalia, um conservador. Senadores republicanos como Orrin Hatch acham que os democratas apenas têm mal a perder.
So what's all the whining about? They lost the election. They knew this was going to be a big deal if they won.
Não percebo, disse Orrin Hatch, do que é que eles estão a queixar-se. Perderam as eleições. Se tivessem ganho, os republicanos teriam que aceitar a sua escolha. Mas o presidente Trump venceu as eleições e tem o direito de escolher quem deve ir para o Supremo Tribunal. De referir que os republicanos têm a capacidade para alterar as regras do Senado e confirmar Gorsuch com uma maioria simples dos votos. Os democratas opõem-se a essa possibilidade, mas em 2013, quando detinham a maioria no Senado, usaram a maioria simples para confirmar todos os nomeados pelo presidente Obama para cargos federais, à exceção dos nomeados para o Supremo Tribunal. Aqui em Washington, a Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O governo dos Camarões afirma que grupos secessionistas das regiões falantes de inglês estiveram por detrás dos incêndios de edifícios públicos, mais recente num grande mercado da cidade de Limba. Perante o cenário, há apelos renovados para o diálogo para terminar com uma greve que dura há 5 meses nessas áreas. Amâncio Miguel.
O incêndio no mercado de Limbe durou 4 horas no sábado. 50 lojas foram destruídas. O governador da região do Sudeste, Bernardo Okalia Bilai, disse que a polícia deteve um suspeito que se acredita que seja membro dos seccionistas.
The suspect has already denounced many of his accomplices.
Bilai explicou que o suspeito denunciou alguns dos seus companheiros e que os que estão ligados de uma ou de outra forma ao terrorismo serão chamados à justiça. O governador disse que quer garantir à população da região que as autoridades são pela paz e que farão respeitar as leis. O incêndio no mercado de Limbe dá indicações sobre o aprofundar do impasse nas duas regiões falantes de inglês nos Camarões. Professores e advogados nas regiões Nordeste e Sudeste estão em greve desde novembro. Muitas escolas e escritórios afetados estão encerrados. Os grevistas exigem reformas para travar o que consideram uso excessivo do francês no país bilíngue. Enquanto outros grevistas exigem o retorno ao federalismo, outros ativistas querem a independência total das zonas de expressão inglesa, o que aumenta a tensão e violência. Muitas escolas, residências, postos policiais e edifícios públicos foram incendiados. Ninguém reivindicou.
I would like to point out and castigate the arson that ravaged the faculty.
O deputado Eno Tejong, do Sudeste, em conversa com os seus colegas senadores em março, condenou o incêndio à Faculdade de Medicina da Universidade de Bamenda e a destruição de um bloco da Escola Pública de Akwaya. Tejong disse que a elite política, religiosos, membros da sociedade civil e líderes tradicionais juntaram-se ao Estado para apelar ao diálogo e paz. O primeiro-ministro dos Camarões, em visita ao Nordeste há 15 dias, disse que a destruição era uma tentativa de pressionar o governo. O governo, em resposta, cortou o acesso à internet nas regiões dos grevistas e deteve algumas pessoas, incluindo três líderes tradicionais, acusados de promover a violência. E se forem considerados culpados, poderão ser condenados à pena de morte, em conformidade com a Lei Antiterrorismo de 2014.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Uma semana cheia para os contactos internacionais do presidente americano Donald Trump. Hoje reuniu-se com o presidente egípcio. Lá mais para o fim da semana, na quinta e sexta-feira, ele vai receber o presidente chinês Xi Jinping na sua residência particular na Flórida. O Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O tom das declarações do presidente Donald Trump relativamente à Coreia do Norte, antecedendo a visita do presidente chinês, está a fomentar a especulação que possa introduzir uma profunda mudança política que possa levar a um acordo com Pequim ou dar início a uma guerra. Numa entrevista ontem domingo ao Financial Times de Londres, Trump afirmou que no caso de a China não resolver o problema da Coreia do Norte, os Estados Unidos, e citamos, irão resolvê-lo. Acentuou a grande influência da China sobre a Coreia do Norte e avisou que a possibilidade de Pequim não ajudar a resolver o rápido avanço de Pyongyang no domínio nuclear e dos mísseis, isso não será bom para ninguém. A cimeira de dois dias vai sem dúvida centrar-se na Coreia do Norte e no programa nuclear. Ameaças e sanções, incluindo o recente corte por Pequim das importações de carvão, não conseguiram impedir a determinação de Pyongyang se tornar numa potência com armas nucleares. As recentes visitas à região do secretário de Estado Rex Tillerson e do secretário da Defesa James Mattis ajudaram a esclarecer os dirigentes de Pequim, de Tóquio e Seul que Washington vai continuar a dar prioridade às sanções económicas para pressionar Pyongyang a mudar o comportamento e a desistir de ambições nucleares por troca com assistência económica e garantias de segurança. A recente análise de segurança nacional sobre a política da Coreia do Norte acentuou as sanções e o aumento da pressão sobre Pequim através dos bancos e das empresas que mantêm negócios com a Coreia do Norte. São poucos observadores que esperam que Trump e Xi obtenham uma decisão no seu encontro inicial. Pequim desde há muito que não deseja fazer qualquer coisa que possa desestabilizar o Norte e enviar milhões de refugiados através da sua fronteira. Existem outros assuntos nas conversações, como a redução da agressividade militar da China no sul da China, sob disputas territoriais, bem como diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, o que constituiu um grande tema da campanha eleitoral de Trump. Mas, dada a preferência da administração Trump de manter sobre a mesa todas as opções para lidar com a ameaça da Coreia do Norte, existe especulação de que Trump procura um acordo com Xi que inclua temas comerciais e da segurança regional. O tom perentório do presidente e os comentários de elementos da administração fomentam a especulação de que Trump possa vir a apoiar o uso de força para resolver a ameaça nuclear norte-coreana. Quando Tillerson esteve recentemente em Seul, afirmou que o caso da Coreia do Norte aumentar a ameaça dos programas de armamento para que um nível de que Washington considere ser necessário agir, tal opção constituía uma possibilidade. Muitos na Coreia do Sul e no Japão argumentam que uma ação militar contra a Coreia do Norte não irá pôr termo à ameaça nuclear, uma vez muitas das instalações se encontrarem escondidas em fortificações subterrâneas. Os analistas consideram mesmo que um ataque dos Estados Unidos pode levar a China e a região a um conflito nuclear que pode custar a vida de milhões de pessoas.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e vamos começar em Portugal, onde após a jornada do fim de semana, em que o Benfica empatou em casa com o Porto, está tudo na mesma no topo. O Benfica mantém um ponto de vantagem sobre o Porto. O Sporting, em terceiro lugar, beneficiou desse empate e também do empate do Sporting de Braga ao bater o Arouca por 2-1. O Sporting está agora com 10 pontos de vantagem sobre o Braga, portanto isolado no terceiro lugar, mas ainda muito longe para ser um candidato ao título. Está a 8 pontos do Benfica e a 7 do Porto. O Sporting parece estar a melhorar. 7 jogos sem perder. O treinador do Sporting é JJ, Jorge Jesus.
Em 7 jogos, 6 vitórias e um empate, nestes últimos 7 jogos. E é o caminho. Faltavam 8 jornadas, passam a faltar 7. É esse o nosso projeto, a nossa ambição. Tentar ganhar, fazer um final de campeonato muito forte. Não há contas para nós, não é? As nossas contas é somar 3 pontos. Sabemos que temos adversários atrás de nós que ainda podem recuperar a terceira posição. Nós não olhamos para isso, olhamos mais para a frente. Será que a gente pode chegar mais à frente?
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Já o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que não está a pensar no jogo com o Sporting.
Se eu, enquanto treinador, pensar somente nesse jogo, digo já que dificilmente temos sucesso. Portanto, e eu só estou aqui a reafirmar aquilo que penso e que disse desde o início deste campeonato. É jogo a jogo. Eu nunca gosto de pensar por antecipação, e o próximo jogo é sempre o mais importante.
É, na próxima jornada, o Benfica não joga com o Sporting, joga com o Moreirense, e é nisso que, pelos vistos, Rui Vitória está a pensar. Na vizinha Espanha, tudo lá mesmo. Real Madrid bateu o Alavés 3-0. Barcelona, sem Messi, sem problema, bateu o Granada 4-1. Real continua no topo com mais 2 pontos que o Barcelona e menos um jogo. Equipas espanholas estão novamente em ação para o campeonato na terça e na quarta-feira. Em Inglaterra, o líder, o Chelsea, perdeu surpreendentemente em casa com o West Bromwich, mas continua com boa vantagem, 7 pontos sobre o segundo, o Tottenham. Na Alemanha, tudo na mesma, os dois primeiros ganharam à vontade. Bayern de Munique deu cabazada ao Augsburg, 6-0. Leipzig deu 4 ao Darmstadt. Bayern tem 65 pontos, o Leipzig tem 52. Em Itália, Juventus empatou, mas continua também com boa vantagem sobre o segundo, Roma. 6 pontos separam as duas equipas. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos. Campeão e vice-campeão ganharam. Cleveland Cavaliers, o campeão, jogou em casa. Teve que ir a 2 prolongamentos, mas acabou por vencer o Indiana. 135-130. O Golden State, o vice-campeão, também jogou em casa. Bateu por margem folgada a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 139-115. O Los Angeles Lakers, que esta época vai tão mal, ontem ganhou. Bateu o Memphis, 108-103.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para as notícias. Uma explosão no metro de São Petersburgo, na Rússia, provocou pelo menos 9 vítimas mortais e mais de 50 feridos. As autoridades disseram que algumas vítimas estão em estado grave, o que pode, portanto, vir a aumentar o número de mortes neste ataque. A explosão aconteceu entre 2 estações e uma segunda bomba foi desativada. Até agora não há mais informações sobre as causas do atentado na segunda maior cidade russa, mas o presidente Vladimir Putin admitiu que, portanto, pode tratar-se de um ato terrorista. O presidente americano Donald Trump recebe o presidente chinês Xi Jinping na Flórida na quinta e sexta-feira próximas. O tom das declarações do presidente Donald Trump relativamente à Coreia do Norte, antecedendo a visita do presidente chinês, está a fomentar especulações de que possa introduzir uma profunda mudança política, possa levar um acordo com Pequim ou dar início a uma guerra. Hoje, o presidente Trump recebeu na Casa Branca o seu homólogo egípcio. Moradores de Mocoa, no sul de Colômbia, continuam desesperadamente à procura de familiares seus, mas é cada vez mais difícil encontrar pessoas vivas debaixo da lama após o deslizamento de terras que matou pelo menos 260 pessoas. Apenas cerca de 50 corpos foram identificados e iniciaram-se já cerimónias fúnebres. A Organização dos Estados Americanos debate hoje se declara ou não a Venezuela em situação de violação da sua ordem constitucional, o que poderá determinar a ativação de mecanismos para pressionar o governo a convocar eleições e a libertar os opositores que se encontram detidos. E tempo agora para os títulos dos jornais desta segunda-feira, 3 de abril. O Washington Post dá um destaque especial à confirmação pelo Senado de Neil Gorsuch, nomeado para o cargo que está vago no Supremo Tribunal americano. Quanto ao New York Times, salienta o papel destacado pelo genro do Presidente Trump nas relações internacionais americanas, com a sua deslocação à China. E, por último, o USA Today dá especial atenção ao atentado de hoje, de que falávamos há pouco, no metro de São Petersburgo, na Rússia. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em Montemeda para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as custas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:36, aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura é de 19 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Martin Curcias. Temas do dia: explosão no metro de São Petersburgo, na Rússia, provocou pelo menos 9 mortos. Moradores da localidade no sul de Colômbia continuam à procura de sobreviventes. 3 de abril de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A entrevista concedida recentemente à televisão pública de Angola pelo antigo primeiro-ministro e deputado do MPLA, Lopo do Nascimento, levantou um tema que é quase proibido quando se trata de analisar o sistema de governação da República de Angola. Lopo do Nascimento alertou para a emergência de um poder bicéfalo caso João Lourenço seja eleito presidente da República e José Eduardo dos Santos permaneça na liderança do MPLA. Para o político Lopo do Nascimento, o candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos à presidência do país deveria ocupar também a liderança do MPLA, a exemplo do que tem sido habitual na trajetória política do país, nas hostes dos partidos políticos na oposição. A manutenção de José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA demonstra a sua aptência pelo poder e admitem a possibilidade para a existência de dois poderes em Angola
caso os resultados eleitorais não sejam favoráveis à oposição. O politólogo Alberto Cafuça admite vários cenários sobre o futuro de José Eduardo dos Santos, alguns dos quais podem passar pelo Congresso Extraordinário em 2018 e fazer cumprir a promessa de abandonar a vida política ativa.
Até hoje não me parece estar claro o que é que se pretende com o partido MPLA no futuro, porque o presidente Eduardo Santos anunciou apenas a sua intenção de abandonar a vida política ativa em 2018 e neste momento tem estado a cumprir. Basta ver que ele não vai ser o candidato do MPLA a presidente da República. Ainda não se sabe se em 2018 pode abandonar a presidência do partido. Quer dizer, isso obrigará um congresso extraordinário, provavelmente, para que ele decida. Mas todos sabemos que o presidente Eduardo dos Santos é uma pessoa com alguma determinação nas suas decisões, embora ele tenha sido produto do MPLA, né? A máquina é o MPLA, e é claro que isso estará a exigir um diálogo. Se o MPLA ganha mais com o presidente Eduardo ainda a presidir o partido, ou então ganha mais com ele fora do partido, e mesmo assim também é importante ter em conta os interesses dele, a própria vontade dele, porque é uma figura que acaba por não ser apenas do partido político, neste momento acaba por ser suprapartidária, porque ele foi chefe de Estado durante esse tempo todo, teve as suas virtudes para a coesão do país, a reconciliação em marcha. Portanto, é uma discussão que está ainda em curso.
Alberto Cafuça, que também é docente universitário, não acredita na emergência de um poder bicéfalo em Angola e recorre a exemplos de outros países do continente, cuja realidade tem sido desastrosa.
De qualquer modo, o Masvelopo do Nascimento introduz aqui, nos obriga aqui a revisitar o conceito de poder bicéfalo. Ele acha que o poder bicéfalo, naquilo que ele quis dizer, é criar direções diferentes, quer dizer, ter um presidente no MPLA e ter o outro presidente da República. Ele está contra isso, quer dizer, quer manter o status quo. Mas se nós voltarmos às teorias, à doutrina da ciência política, parece que este problema não se coloca, porque não seria novidade no cenário político, por exemplo, no mundo, né? No mundo há países onde essa figura de um presidente do partido a ser presidente da República quase que não existe. Há aqui exemplos que não me parecem bem conseguidos, que têm a ver, por exemplo, com o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Está acontecendo na Guiné-Bissau, o que aconteceu em Moçambique, enfim. São exemplos que muitas vezes não colhem aqui.
A República de Angola consagra na sua Constituição a separação de poderes, apesar de muito questionada pelos atores políticos e profissionais do direito. O cientista político Nelson Pestana Bonavena socorre-se da Constituição da República para fundamentar a sua posição sobre a emergência de um poder bicéfalo em Angola.
A primeira coisa que me ocorre dizer é que o Lopo de Nascimento raciocina em termos de partido único. O Lopo de Nascimento raciocina em termos da sociedade MPLA, em que o MPLA é também parte do poder. O MPLA é a força dirigente, como dizia a primeira Constituição da República Popular de Angola, é a força dirigente da sociedade, do Estado e da sociedade. Ora, o que a nossa Constituição consagra é um Estado tricéfalo, até, com a separação de poderes. E isso nunca constituiu nenhum problema nos sistemas de Estado de Direito Democrático. Há separação de poderes precisamente para que os poderes tenham o melhor funcionamento e possam controlar-se uns aos outros. Por isso, temos três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, separados. Não há nenhuma alusão na Constituição aos partidos políticos enquanto órgãos de soberania. O MPLA não é nem um órgão de soberania. Por isso, não temos uma bicefalia nesse sentido. O Presidente da República é que é o órgão de soberania que está na Constituição. E o poder, até agora, tem residido efetivamente no Presidente da República. Ele é crescido do Presidente do MPLA porque herdou essa história de partido único, da continuidade, mas nunca foi efetivamente o MPLA nunca foi efetivamente um poder, quando muito um poder complementar, ajudava a reforçar o poder do Presidente da República.
Nelson Pestana Bonavena admite que tão logo José Eduardo dos Santos abandona a presidência da República, vai beneficiar do mesmo estatuto, à semelhança de outros líderes de partidos políticos. Por isso considera ilusória a ideia sobre a emergência de um poder bicéfalo em Angola.
Mas toda a nossa história política mostra que foi o poder de Estado que permitiu ao presidente José Eduardo dos Santos a trajetória política que ele tem e que até agora, e não o contrário. Por isso, essa dita bicefalia a partido único é, do meu ponto de vista, ilusória, porque a partir do momento em que o José Eduardo Santos passa a ser apenas o presidente do MPLA, ele será tratado como todos os outros presidentes de partidos políticos, a não ser que ele se transforme numa força de destabilização e que possa, através dos militantes que lhe sejam afetos, no interior da Assembleia da República, procurar destabilizar o novo Presidente da República. Mas o novo Presidente da República, com a Constituição atual, é senhor de todo o poder. Inclusive, manda na própria Assembleia da República, tem poder legislativo, pode governar de costas completamente viradas para a nação. E, por isso, pode também acantonar o MPLA facilmente. E, pura e simplesmente, ignorar sequer a existência de um outro presidente do MPLA.
Para o politólogo Alberto Cafuça, nestas circunstâncias, a existência de roturas pode ser uma hipótese, mas ainda assim reconhece que José Eduardo dos Santos cumpriu com a sua missão.
Eu julgo que as rupturas normalmente vão acontecendo. Não interessa onde estiver quem. O presidente Eduardo Santos é uma figura que tem as suas virtudes, tem os seus defeitos e ainda é um indivíduo importante para o seu partido. Como eu disse, ainda não está claro. E eu, como analista, acho que é importante ver que o que me importa aqui é aquilo que o presidente disse, né? O presidente Eduardo Santos disse e ainda não há sinais de que ele permaneça na presidência do partido. Agora, hipoteticamente, podemos especular, caso ele permaneça como presidente do partido, né, do MPLA, não acho que isso crie algum problema, algum constrangimento ao presidente da República, o futuro Presidente da República, caso seja eleito, porque julgo que o Presidente Eduardo Santos, nos últimos discursos dele, se nós prestamos atenção, ele foi, por exemplo, batendo muito em coisas que estão a nus de todos nós, que é o caso da corrupção, o caso da pobreza, enfim, mas julgo que ele não conseguiu, não teve tempo suficiente para, de facto, esses seus pronunciamentos, seus programas terem eficácia necessária. Porque também é o tempo em que ele fica no poder, são os vícios instalados, as pessoas conhecem, obviamente quando nós nos relacionamos com uma pessoa durante muito tempo, conhecemos essa pessoa e sabemos como tornar esta pessoa, é o que de facto terá acontecido. Mas a verdade é que o que ele disse mostra que ele teve vontade de mudar as coisas, por exemplo, combater a corrupção. Mas é assim, cada ser humano tem a sua missão. Há uma missão que você cumpre e não consegue passar para outra fase. Foi o que aconteceu.
O modelo ensaiado pelo partido no poder com os governos provinciais não teve resultados desejados. Alberto Cafusa considera que os casos registrados na Huila e Luanda não podem servir de amostra.
Há essas teses que em Luanda, na Huila, a existência de duas figuras diferentes no partido e no governo criou conflitos. Mas nós temos de ver que todo o processo leva algum tempo. As mudanças, quando acontecem, não dão logo os resultados pretendidos. Isso pode levar algum tempo. As próprias pessoas estão habituadas a viver de uma forma, essas pessoas resistem às mudanças. Mas as mudanças, quando nós temos quando temos projeto, nós temos de, por exemplo, projeto de Estado, tem de se pensar a médio e longo prazo. Não é pelo facto de acontecer há três anos, dois anos, enfim, e achamos que o projeto é inviável. O próprio partido é uma máquina que tem indivíduos que chamam a atenção. Se o primeiro secretário estiver a criar obstáculos, haverá outras eleições. Há outros meandros para outros expedientes para combater isso, para que haja coesão, haja um debate saudável, haja sim divergência, mas divergências que contribuam para o desenvolvimento. Porque aconteceu na Huila aquele conflito entre Isaac dos Anjos, o primeiro secretário, enfim, e hoje parece que da Huila ainda tem saudades de Isaac dos Anjos.
Exatamente.
Pois, em Luanda também aconteceu, quando o Bento foi o primeiro secretário, depois havia um outro indivíduo como governador, mas depois o Bento também foi levado a governador para ver. Mas o presidente chegou à conclusão que era preciso separar isso, dizem que não funcionou, mas são dois ou três casos, não pode ser a amostra de tudo. Julgo que isso tem o facto de termos duas pessoas diferentes, até do ponto de vista da representação política, é muito mais sério.
Entretanto, Nelson Pestana Bonavena entende que a manutenção de José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA não dá garantias que venha a ser influente na política nacional.
Se o João Lourenço for pelo caminho do autoritarismo, é claro que o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, será tratado como todo e qualquer outro presidente de partido. E não terá outra possibilidade. A não ser, a única hipótese, como disse, é uma tentativa de estabilização que pode não ter boas consequências, quer para ele próprio, quer para o MPLA e quer para o país. Porque o poder está completamente concentrado, através do título 4 da nossa Constituição, no Presidente da República e não no Presidente deste ou daquele partido, seja esse partido maioritário ou não. Isso nunca se pôs à prova porque, efetivamente, o Presidente da República era também Presidente do Partido da maioria na Assembleia Nacional. Mas, como disse, a Constituição foi feita de maneira que o Presidente da República possa governar de costas completamente viradas para a nação, porque tem todos os poderes e pode ser, inclusive, minoritário. Enquanto for ele o Presidente da República, não há outra força institucional que lhe o possa demover do caminho que ele decidir seguir. Porque essa Constituição foi feita para consagrar um poder autoritário autocrático. E o Zé Eduardo dos Santos não fez uma transição. Fez apenas uma sucessão, menos que uma sucessão, fez apenas uma passagem de mão, porque a sucessão implicaria talvez o chamamento, a devolução da palavra aos militares.
Até porque, doutor, eu perguntava, muito se tem levantado, alguns analistas falam em transição, outros falam de processo de sucessão. Qual é, afinal, o processo que, de facto, o Partido do Poder tem estado a viver com este anúncio de José Eduardo dos Santos de não mais concorrer às próximas eleições, de concreto aquilo que dizem as teorias?
Bem, em princípio, quando as pessoas falam em sucessão versus transição, colocam a questão assim, estão a reconhecer que nós temos um sistema autoritário. Porque se tivéssemos um sistema democrático, ninguém estaria a falar em transição. Transição não era apenas uma mudança de governo, uma alternância política, não havia, digamos assim, essa ideia de sucessão, nem sequer, muito menos, a ideia de transição. Por isso, as pessoas reconhecem implicitamente que, efetivamente, vivemos um poder autoritário, autocrático, que agora vai deixar de estar corporizado na pessoa do José Eduardo dos Santos e poderá vir a estar corporizado, até pelos os sinais vão nesse sentido, na pessoa de João Lourenço.
Finalmente, Nelson Pestana Bonavena questiona a existência de um exército privado ao serviço de José Eduardo dos Santos, que no seu entender está à margem da Constituição da República.
As Forças Armadas Angolanas tendencialmente devem ser republicanas, as nossas ainda não aprenderam completamente essa lição, mas um dia haverão de aprender. O Presidente da República, neste caso, no nosso caso, tem um exército privado, um exército particular, que se chama Unidade de Guarda Presidencial. Tudo leva a crer que a Unidade de Guarda Presidencial vai continuar a existir. Não é nem constitucional nem legal, nos termos em que ela existe. A segurança do Presidente da República, claro que é uma tarefa dos órgãos de segurança e é legal, mas ninguém, enquanto Presidente da República, deve dispor de um exército privado, como é o caso, não é? E por isso também aí havia uma reforma a fazer, mas não há sinal nenhum para já, vamos ver depois, em relação a isso.
Nelson Pestana Bonavena e Alberto Cafusa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Passagem agora para a música, vamos ficar com Xade Adu, Soldier of Love.
I've lost the use of my heart. I'm still alive, still looking for the light in the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best. I'm a soldier of love, every day and night. I'm a soldier of love, all the days of my life. I've been torn up inside, oh, I've been left behind, oh, so I ride. Survive in the wild, wild west. Trying my hardest, doing my best to stay alive. I am a soldier. I know that love will come. Soldier love, all the days of
Com Shade Adu em Soldier of Love, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 3 de abril de 2017. E começamos em São Petersburgo, na Rússia, onde uma explosão no metro provocou pelo menos 11 vítimas mortais e mais de 39 feridos, entre eles crianças. As autoridades indicaram que algumas das vítimas estão em estado grave, o que pode aumentar o número de mortes. A explosão aconteceu entre duas estações e um segundo engenho foi desativado. Putin chegou hoje a São Petersburgo para participar num encontro sobre a imprensa patrocinado pelo governo. O presidente Donald Trump recebe o presidente chinês Xi Jinping na Flórida na quinta e sexta-feira próximas. O tom das declarações do presidente Donald Trump relativamente à Coreia do Norte, antecedendo a visita do presidente chinês, está a fomentar a especulação que Washington possa introduzir uma profunda mudança política que possa levar a um acordo com Pequim ou dar início a uma guerra. Numa entrevista ontem concedida ao jornal Financial Times de Londres, Trump afirmou que no caso de a China não resolver o problema da Coreia do Norte, os Estados Unidos, e citamos, irão resolver. Moradores de Mocoa, no sul da Colômbia, continuam desesperadamente à procura dos seus familiares, mas é cada vez mais difícil encontrar pessoas vivas sob a lama após um deslizamento de terras que matou pelo menos 260. Apenas cerca de 50 corpos foram identificados e iniciaram-se as cerimónias fúnebres. As autoridades dizem que o número de vítimas poderá subir, uma vez que as buscas com cães e equipamento continuam na região de catástrofe provocada no sábado por uma cheia de 3 rios na capital de Putumayo. Uma campanha de vacinação contra doenças infecciosas foi lançada hoje para evitar a deterioração da situação. A Organização dos Estados Americanos discute ainda hoje se declara ou não a Venezuela em situação de violação da sua ordem constitucional, o que poderá determinar a ativação dos mecanismos para pressionar o governo a convocar eleições e a libertar os opositores presos. Pela terceira vez em 7 dias, os 34 Estados do Conselho Permanente reúnem-se para debater, na sede aqui em Washington, a crise institucional venezuelana. Apesar do Tribunal Supremo da Justiça venezuelana ter voltado atrás com a decisão de assumir as funções do Parlamento, controlado por oposição, a oposição não ficou satisfeita e denunciou que aquilo se trata de um golpe de Estado. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Para as pessoas que vivem em antigas zonas de conflito, a guerra pode não acabar muitos anos após os últimos disparos e o acordo de paz ter sido assinado. Por exemplo, as minas e as munições que não explodiram, restos da guerra entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo colombiano, prejudicam a estabilização e a reconstrução e impedem o desenvolvimento de longo prazo. Milhões de hectares de terra estão inutilizáveis, impedindo os agricultores de utilizar os campos e os pastores de cuidarem do seu gado. Em muitos países, as deslocações normais são perigosas, porque as estradas se encontram ladeadas de campos de minas e um passo em falso pode custar a vida ao viajante. Atividades diárias, como recolher a madeira, frutos da floresta, transportar vegetais para o mercado ou mesmo passar por um atalho nos campos, é perigoso. Muitas crianças perderam a vida ou os seus membros perseguindo uma bola de futebol que caiu num campo de minas. É por isso que, a 4 de abril, observamos o Dia Internacional da Consciencialização e Assistência nas Minas. A observância significa não apenas recordar-nos que o perigo permanece muito depois do conflito acabar, como ainda detalhar as medidas adotadas pela comunidade internacional para eliminar a ameaça das minas terrestres e dos vestígios da guerra. Os Estados Unidos trabalham com a comunidade internacional para resolver o sério desafio humanitário que coloca as pessoas inocentes, incluindo muitas crianças, afirmou o porta-voz em exercício do Departamento de Estado, Mark Toner. Desde 1993, os Estados Unidos forneceram quase 3 mil milhões de dólares em assistência a programas de distribuição de armas convencionais em cerca de 95 países. Estes programas produzem resultados tangíveis, resultados positivos, fornecendo especialização e equipamento para limpar campos de minas e outras munições não explodidas, e prestar assistência aos sobreviventes das explosões de minas com reabilitação e reintegração, referiu o porta-voz Turner.
Secretário Tillerson sublinhou o papel essencial que a terminagem desempenha na estabilização do Iraque e da Síria, com os civis a procurarem voltar a casa a áreas libertadas da ISIS. Nesta data de consciencialização das minas, apelamos a outras nações para que nos juntem numa parceria robusta com o objetivo comum de reduzir o impacto das minas terrestres no mundo. Foi um editorial que foi dentro dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português de segunda-feira, 3 de abril de 2017, chega agora ao fim. Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.